Olá, Joel.
Olá, Brenda. Bom dia a você, bom dia ouvinte da Rádio CBN.
Bom dia. Nosso assunto hoje é a queda de popularidade no governo Lula, é isso?
Exatamente, Brenda. Na sexta-feira, nós tivemos aí o resultado de uma pesquisa do Datafolha que surpreendeu muita gente do universo político pela queda abrupta ali. O governo Lula teve uma avaliação que despencou de 35% para 24%. Essa é a pior avaliação, Brenda, da história do presidente Lula, ele no terceiro mandato. Lembrando que no segundo mandato, o presidente Lula sai ali com mais de 80% de avaliação, um mandato, uma avaliação histórica, e nesse ele amarga ali uma popularidade muito ruim. O grande calcanhar de Aquiles tem sido, Brenda, a inflação dos alimentos, que foi uma grande bandeira histórica até da vida do presidente Lula, que é o combate à fome, a implementação de política para as pessoas em situação de vulnerabilidade, uma luta histórica, que é onde também na campanha ele havia prometido usado bastante a representação do brasileiro do imaginário da picanha, da cerveja, de ir ao mercado, de ter uma mesa farta. Então é onde muitos dos eleitores estão desapontados, aliás, a sua base social. Então a inflação dos alimentos, e ela é revelada, Brenda, ali pela queda da aprovação, ela é mais significativa no público que ganha menos de 2 salários mínimos, que é a base social do lulismo. Aliás, um grande cientista político, o André Singer, que ele estuda a base eleitoral do presidente Lula, e ele estuda que no primeiro momento ele analisa foram dos servidores públicos, formadores de opinião, de uma classe média mais intelectualizada. Depois, num segundo momento, no segundo mandato, torna-se as pessoas beneficiárias do Bolsa Família, pessoas que precisam comer, que precisam vestir, que têm mais necessidades. E agora é inédito, talvez, essa queda de popularidade num público muito cativo do eleitorado do presidente Lula, aliás, do Nordeste. Cabe aí aos cientistas políticos analisarem se esse fenômeno ele é conjuntural, ele é estrutural, ele é de um momento, visto que o governo amargou algumas derrotas, prendeu ouvintes nos últimos tempos. Teve a questão da polêmica do Pix, que o governo ia fazer o monitoramento ali para evitar possíveis fraudes na Receita, mas caiu, ele aventou-se que teria uma taxação no Pix, o que fez o governo recuar ali. Você teve uma imagem muito prejudicada, muito arranhada do governo federal, até culminou na demissão do ministro ali da comunicação, Paulo Pimenta, e teve a substituição por outro ministro da comunicação, que até então o governo entendia que não estava comunicando bem os seus feitos, a própria emenda do Pix, enfim. Então, você teve várias questões também, Brenda, que você pode, de um lado ou de outro, justificar, né? O aumento do dólar, a eleição americana, a questão climática. Então, você pode estar ali justificando. Teve o aumento estadual da gasolina, que também puxa o preço dos alimentos também, mas o fato é que o grande calcanhar de Aquiles do presidente Lula é a questão dos alimentos, né? Que o governo tem que pensar em pautas econômicas para diminuir o mercado ali, principalmente do brasileiro de classe média, classe baixa, para tentar ter uma viabilidade eleitoral. Aliás, esse resultado animou bastante, Brenda, a direita, a centro-direita, a direita, a base bolsonarista, que lá aí já ensaia para 2026 um nome para a presidência, caso o ex-presidente Bolsonaro não consiga se livrar dos seus processos. Um dado curioso, Brenda, que aqui em Maringá, que é uma cidade conservadora de direita, mesmo nos piores momentos, o presidente Lula sempre teve entre 25% e 30%. Lembrando que Maringá já teve uma prefeitura do PT nos anos 2000, mas era outro momento histórico do prefeito José Cláudio, que acabou falecendo na vigência do mandato. Mas essa marca que o Datafolha traz liga um sinal muito interessante de alerta para a base petista e de análise para cientistas políticos, que mesmo em redutos extremamente conservadores, como é o caso de Maringá, sul do Brasil, Santa Catarina, o presidente Lula nunca teve abaixo dos 30%. Então é algo que chama atenção. A gente vai ver quais as medidas que o governo vai adotar e como que a oposição vai estar se comportando já.
Bem isso, agora é hora de aguardar, né? Como colocou muito bem o Joel aí na fala, algumas atitudes acabaram prejudicando essa visão e causando ou colaborando com essa queda abrupta aí na popularidade do atual presidente, e esse cenário vai ser meio complicado de reverter, né, Joel?
Isso, faltando um ano e meio, a equipe ali econômica, o ministro Fernando Haddad acredita que isso a Gleisi Hoffmann acredita que isso
é temporário, que dá para inverter com algumas medidas, foi o pior momento do governo, visto alguns reveses. A gente vai ver como isso vai impactar, né, Brenda, na movimentação para 2026 e aqui na região também. Como é que esse tabuleiro de xadrez é impactado os deputados federais, por exemplo, o PSD, que compõe a base, e ele vai acabar ficando com o governo ou fazendo uma cisão com o governo, visto o maior resultado. É para esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dias aí.
Aguardemos e, com certeza, qualquer novidade, o Joel atualiza a gente aqui. Obrigada.
Obrigado, Brenda. Um bom dia aos ouvintes.